bem, amigos de todo o Brasil, com alegria que nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Renato Queira, da Casa do Menor, do nosso Rio de Janeiro.
Miguel Arcanjo.
Como é que está o senhor, Padre Renato? Alegria tê-lo conosco mais uma vez.
Olha, alegria também minha. Estamos bem. Estamos chegando de uma grande turnê na Europa. Levamos os meninos da Casa do Menor, que eram meninos de rua, mas hoje são artistas e são vencedores. Tivemos hoje de manhã um grande encontro com o Papa. Tivemos o beijamão, tivemos o olhar dele nos nossos olhos, a bênção dele para nós. E foi uma alegria imensa, não podemos esperar mais. Nós estamos na Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, numa realidade muito dura. Há 30 anos estou lá. Eu sou de origem italiana, mas sou de coração brasileiro. E estou lá, junto com muitos outros, para ser presença de amor, de esperança e de vida ao lado destes meninos que não são amados, são eliminados, são jogados nas ruas, são vistos como delinquentes, mas que na realidade são apenas filhos não amados, não bandidos.
Qual é a fotografia que o senhor faz hoje das nossas crianças brasileiras?
Olha, a foto das crianças que eu conheço é a foto das crianças que são na exclusão, né? Que são aqueles que são à margem da sociedade, filhos de famílias quebradas, sem amor, sem pai, sem mãe, sem escola, sem igreja, sem amor da presença, sem futuro, sem profissão, sem oportunidade. Os meninos que vão para a rua, não porque pobres só, mas porque são filhos de ninguém. Porque ninguém os considera filhos. Se sentem amados por ninguém. São meninos que estão no narcotráfico, porque através do narcotráfico têm nome, dignidade, são alguém. A autoestima deles se sente alta. Eles são analfabetos. No narcotráfico se sentem donos do pedaço. Meninos que no narcotráfico aprendem a matar, se preparam a serem mortos. Meninos que no narcotráfico têm sucesso rápido, dinheiro rápido, que não se importam de morrer. Porque quem não é amado não se importa de morrer. Agora, meninos que usam a droga para preencher o vazio do coração. É um vazio que a droga não preenche e nós ensinamos a preenchê-lo de uma outra maneira.
E aonde que entra a Casa do Menor, então?
A Casa do Menor, ela nasceu 21 anos atrás porque eu estava cansado de sepultar e enterrar meninos. Um menino que eu tinha acolhido, baleado pela polícia, chamado Pirata, foi assassinado na frente da porta da minha casa. 36 meninos, num mês, foram mortos na minha paróquia, São Miguel Arcanjo. 40 meninos, aquele mesmo mês, era numa lista de marcados para morrer e um deles veio me pedir ajuda. Me falou, padre, já mataram 36, vão matar mais 40, o primeiro nome é o meu, eu não quero morrer. Ninguém faz nada. E eu senti que aquele menino era Jesus. Aquilo que vocês fizeram ao menor, fizeram a mim. Era Jesus que dizia, Renato, eu preciso da tua vida para dar a vida aos teus meninos. Mas eu me sentia covarde, mas mesmo assim, eu senti que devia ser uma resposta. Entrar nesta tragédia, que é uma tragédia, no Rio, em 5 meses agora, Rio de Janeiro, mataram 3 mil. De janeiro a junho, 3 mil adolescentes e jovens. Então eu entrei nesta tragédia para mostrar que tem esperança, para indicar um caminho. E hoje a Casa do Menor é um sinal de esperança. Nós dizemos, não basta gritar contra as trevas, acenda uma luz. A luz chegou, uma luz chegou, é a Casa do Menor que recupera e ressuscita. Assim cantam os nossos meninos no espetáculo. Então nós entramos neste momento, para ser presença de amor ao lado de quem não é amado. Eu não posso dizer a este menino, Deus te ama. Não posso falar isso, porque ele me diz, que Deus é este que me ama? Um menino me falava, se Deus existisse, eu gostaria de matá-lo. Eu gostaria de cuspir nos olhos dele, olha como é que eu estou vivendo. E depois de ter sido amado por nós, me falava, agora eu sei que Deus me ama, porque vocês me amam. A Casa do Menor não é apenas um trabalho social, é uma evangelização. Nós anunciamos que eles são amados, esta evangelização, a boa notícia, você é amado. Mas anunciamos através do nosso amor.
O senhor deu uma cifra agora realmente impressionante do número de mortos, só no Rio de Janeiro.
Só no Rio de Janeiro.
Neste ano.
Neste ano, olha, em julho, foi feita uma manifestação lá no Rio, pela paz, na praia de Copacabana, muito conhecida. Botaram 3 mil cruzes, representando 3 mil assassinados em 6 meses. São 500 por mês, mais ou menos.
E o que faz a sociedade para dizer não a isso?
Olha, a sociedade está anestesiada. Estamos tão desesperados, eu digo, que aceitamos isso. É, porque não se vê saída. Não é que o nosso povo seja ruim. O nosso povo já se acostumou. Também os meninos já se acostumaram a morrer e a ver os outros meninos mortos. Agora, também não se acredita que é possível recuperar. Não se encontrou o caminho. Aí se invoca a redução da idade, da menoridade, mais cadeia neles, se invoca a repressão, se invoca a polícia, se invoca mais violência, e nós dizemos, não polícia, não violência, mais amor, mais família, mais escola, mais oportunidade, mais futuro. E nós já recuperamos 15 mil, sabe? Então, hoje os esquadrões da morte, na minha paróquia era o berço, o chefe me fala, padre, eu não mato mais criança, eu mando a vocês. Porque vocês os recuperam. Então, eu acho que o valor da Casa do Menor não é tanto só aquilo que nós fazemos. Nós temos hoje 3 mil, estamos em outros lugares no Brasil todo. Estamos de Fortaleza ao Rio. Estão nos esperando em muitos lugares do Brasil, na Angola e no Moçambique.
Quantas crianças estão agora na Casa
hoje do Menor? Hoje nós acolhemos 3 mil. Temos, né, que moram conosco 500. Que estão conosco, nossos filhos, porque nós temos centros de droga e tudo. Trabalhamos junto com a Fazenda da Esperança também, do Freyans. Temos a mesma filosofia, temos a mesma espiritualidade. Mas, então, nós temos um 500 de Fortaleza, outro lugar, e depois temos os outros que vêm durante o dia. Porque nós trabalhamos, né, para um menino que vem direto da rua, e trabalhamos para os meninos a risco, aqueles que iriam para a rua, um trabalho de prevenção. Por exemplo, este menino é um deles.
Nós temos aqui dois meninos. Isso, um menino e uma menina.
Esta menina aqui, tão bonita como tu está vendo, chama Luana. Eu a amo muito, eu sou o pai dela. Ela com 6 anos foi para a rua, 6 anos. Hoje ela tem 14, né? E ela...
Deixa eu perguntar uma coisa para Luanda. Luanda, chega um pouco pertinho do microfone aqui. O que mudou na tua vida conhecendo o padre Renato?
Que quando eu era da rua, eu não era amada. Quando eu vim para a casa do menor, eu aprendi a amar e amar meus inimigos. E sou amada por todos.
Como é que é a tua vida hoje?
Minha vida é muito feliz quando eu entrei na casa do menor.
O que tu faz?
Faço curso, estudo, vou, brinco, que antes eu não brincava porque eu tinha medo.
Por que você foi pra rua?
Porque eu não era amada em casa desde o dia que eu contei pra minha mãe que meu irmão tentou abusar de mim.
E você frequenta ainda a sua família?
Não.
Não?
Porque eu tenho medo.
Medo do quê?
Do meu irmão de novo aconteceu.
Que abusava dela.
Hoje você tem 14 anos. O que você pensa para o teu futuro, então, Ana?
Meu futuro é construir uma família, fazer minha casa própria, trabalhar e ajudar a casa do menor como me ajudaram.
Você conhece muitas crianças na tua situação, ou na situação que você estava antes, né? O que você gostaria de dizer para essas crianças?
Que se conceito lá for atrás delas, para elas não ficar com medo. Porque todas as brigas assim, as pessoas amam. Depende dos adolescentes.
É bom ficar na rua?
Não.
Como era a vida na rua?
A gente vê muita coisa forçada. Eu também já tive abuso na rua, usava drogas, roubava. E eu achava isso muito ruim, perdi muitos amigos.
Perdeu como?
Com tiro. Próprios amigos mesmo que roubava junto, mataram ele.
O que você gostaria de dizer, então, às pessoas, adultos que te ouvem nesse momento?
Que... ame mais as crianças que precisam de amor.
Preciso de amor. Palavra que eu creio que o padre Renato conhece muito bem. O que significa isso para essas crianças, padre Renato?
Olha, nós estamos escrevendo um livro que será editado na editora Cidade Nova, está sendo editado agora, sobre a nossa pedagogia. E todo mundo está muito interessado, porque nós descobrimos que os meninos não vão para a rua porque pobre só. Vão para a rua porque não são amados. E a nossa pedagogia é chamada pedagogia presença. O que falta é a presença. Não de coisas só, presença. E alguém que se torna referencial, que nós chamamos de pai e de mãe. Se eles encontram esse referencial, eles se reerguem. Por que que Luana está aqui? Porque ela sabe que eu sou o pai dela, que a Lucinha é a mãe dela. Ela encontrou em nós um referencial e agora ela está se reerguendo. Ela saiu da rua não é muito tempo. Olha como ela mudou.
E posso dizer, não somos uma televisão, mas é uma menina linda.
Linda.
Linda, linda, linda.
E viram mais linda agora, porque ela... Tu deve ver como ela se doa, é generosa, ama. Ela diz sempre, eu aprendi a amar. E na nossa pedagogia nós dizemos o seguinte, que o ser humano é feito do código genético amor. Imagem de Deus, Deus amor. Nós somos feitos como Deus. Devemos funcionar, amor ou não funcionamos? Por que que esses meninos são todos quebrados, são revoltados, violentos, matam, não se importam com tudo isso? Porque é o grito que eles têm a ser amados. Quando um menino não é amado, é um desastre. E a nossa pedagogia ensina que o motor deles funciona a gasolina amor. Se tu botar gasolina amor, funciona. Se tu não bota, se quebra. Mas se nós ensinamos a eles a botar amor no motor deles, eles se recuperam. Esta é a recuperação deles.
Deixa eu fazer uma perguntinha também, porque temos mais um jovem, vamos falar assim. Nosso, como é que é teu nome?
Meu nome é Cristiano.
Cristiano, você é de onde? Do Rio também?
Sou do Rio, de Janeiro.
Quantos anos você tem?
Tenho 17 anos.
17 anos.
Moro num bairro chamado Vila Cláudia.
Uhum. E frequenta quanto tempo a Casa do Menor?
Já vai fazer uns 8, 9 anos que eu estou na casa.
Por que você foi lá?
Porque lá em Vila Cláudia era um bairro muito perigoso. Tinha boca de fumo, os caras andavam armados na rua. Aí, certo dia, a polícia chegou, cercaram todo mundo, foi eliminando os bandidos da rua. Aí eu ficava na rua soltando pipa, quase entrando na vida do crime, junto com eles. Meu sonho era ser jogador de futebol.
E sabe jogar bola?
E muito.
E a Casa do Menor, como é que foi lá?
Aí, certo dia, uma moça me formou, minha mãe, que tinha a Casa do Menor, funcionava muito bem, que tratava as pessoas com amor. Aí minha mãe deu um pulinho lá para ver como é que era a Casa do Menor. Aí eu comecei a frequentar, comecei a fazer capoeira, para vocês terem a noção, comecei a fazer capoeira com uma calça rosa rasgada, mas eu gostei muito, porque lá me senti amado. E agora, Padre Renato chegou em Vila Cláudia, mudou tudo, botou um projeto, uma creche, e agora está melhorando super bem.
Que beleza. Isso era uma matam semente,
ainda
viu?
Lá? Matam ainda lá?
E agora mudou. Não tem nada de morte, está super calmo, super tranquilo.
Padre Renato, isso é uma semente, então, que o senhor está lançando na vida dessas pessoas que crescem e dão frutos. Estamos vendo aqui duas realidades que são frutos do seu amor também por uma realidade excluída, muitas vezes, que vive à margem do pensamento da sociedade brasileira. E éramos conhecidos como a sociedade que matava as suas crianças. Eu creio que nesse momento podemos dizer que é a sociedade que também resgata as suas crianças através de pessoas como o senhor.
E tem muitos que vendo esta luz se associa a nós. E eu gostaria de dizer a nós brasileiros que nós devemos, como falava a Luana, amar mais estas crianças. Amá-las concretamente, não ter medo delas. Eu vou na rua, nunca me assaltaram. Eles me protegem, eles sentem-se, são amados. Não tenha medo do menino quando está lá na rua. Não pense em um bandido. Se tu vai perto dele, ele sente que tu ama. Se tu vai com medo, aí ele sai com desprezo, aí ele te agride. Porque ninguém gosta de ser desprezado. Né? Agora eu gostaria também que a Lucinha pudesse falar, porque ela é a presidente e ela desde pequenininha tinha 16 anos quando eu cheguei lá, e ela era criança como ela, mas depois ela começou a caminhar comigo e hoje é a presidente da Casa do Menor, é uma consagrada.
Conta para nós um pouquinho também, como é a realidade tua agora também na Casa do Menor, depois de toda essa transformação.
É, como disse o Padre Renato, quando ele chegou lá eu tinha 16 anos. Um ano depois que ele chegou lá, meu pai morreu, né? E ele assumiu um pouco o papel do meu pai, né? Eu tenho uma família muito, muito boa, né? Graças a Deus, que me ensinou, né, a amar, porque eu fui muito amada, né, por eles. E depois eu fui crescendo e sempre com ele eu ia vendo, né? Eu posso fazer alguma coisa para alguém também. Eu posso ser útil para alguém. E ele iniciou o trabalho lá na nossa paróquia. Eu era adolescente e eu sempre dizia para ele, eu não vou tomar conta de criança, eu vou fazer um país onde não tenha criança na rua. Né? eu vou fazer a revolução e no meu país vai ter uma sociedade justa que não tenha criança. Mas um dia eu escutei uma experiência de um menino de 13 anos, no encontro que eu fui do Movimento dos Focolares, e eu escutei uma experiência do menino que contava como a vida dele tinha mudado a partir do encontro com jovens que viviam uma espiritualidade, né? E eu comecei a me questionar, né? O que adianta eu mudar a sociedade se eu sou igual? Simplesmente eu vou mudar os atores, né? Vão ser trabalhadores oprimindo trabalhadores, né? A gente precisa a gente mudar. E aí eu fui percebendo isso. E na casa do menor tinha algo que me atraía, eu não sabia o que, que era. Mas eu gostava de estar. A minha primeira semana na casa do menor foi, assim, fantástica. Eu fui jogar futebol com eles, tomei uma bolada no rosto, meu rosto inchou todo. No dia seguinte, faltou luz, eu fui fritar ovos para dar almoço a eles, enfiei os 10 dedos na gordura fervendo, queimei os 10 dedos. Né? Mas tudo isso acontecia, mas eu sentia que algo me chamava. Chegou um momento que eu não ia mais para casa. Eu ia em casa uma vez na semana, levava a mochila com roupa suja e pegava uma mochila de roupa limpa.
E agora você está quanto tempo lá?
Agora, 20 anos.
20 anos. É o pilar da casa. Um dos pilares. É a mãe da casa. Bom, eu conversaria com vocês o dia inteiro. Tem tantas coisas para a gente perguntar. Sei que vocês também têm compromissos. Quero agradecer, Padre Renato, pela sua presença. E nós vamos acompanhar o senhor daqui, meio de longe, mas de perto, com o coração
agora,
e com os microfones.
Agora, eu gostaria de dizer a nós brasileiros de não ter vergonha do Brasil. Olha, nós levamos o Brasil nesta turnê. Eu fiquei orgulhoso do Brasil, dos brasileiros, dos nossos meninos. Eles deram uma mensagem impressionante de beleza artística e profissional, o folclore brasileiro, uma mensagem, mas a vida é bonita, é bonita, é bonita. Os alemães e italianos diziam, poxa vida, padre, esses meninos que sofreram, vêm a nós a dizer que a vida é bonita, e nós que temos aqui tudo, muitas vezes estamos com a cara, não temos os olhos solares como eles. Ontem à noite uma senhora falava, os nossos filhos não têm mais os vossos olhos. Obrigado pela alegria que vocês estão nos dando. Tem uma outra imagem de Brasil, viu?
Obrigado, Renato, e até a próxima, se Deus quiser.
Obrigado.